Sonhos. Sentado junto à imensa mesa, o bom gigante amigo fazia o dever de casa. De pernas cruzadas, em cima da mesa, Sofia acompanhava o trabalho. O vidro contendo o único sonho bom capturado naquele dia estava entre os dois. Com muito cuidado e paciência, o BGA escrevia alguma coisa num papel, usando um enorme lápis. "Você está escrevendo?", perguntou Sofia. "Todo sonho tem que ter uma etiqueta colada no vidro", explicou o BGA. "Senão, como é que eu vai achar o que eu quero no meio da pressa?" "Mas você consegue mesmo saber como é cada sonho somente escutando?" "Ah, claro que sim!" O BGA nem tirou os olhos do que estava escrevendo. "Mas como?" "Ah, depende dos zumbidos e dos barulhinhos, é isso?" "Mais ou menos isso. Cada sonho do mundo faz uma musiquinha diferente. Essas orelhonas que eu tenho são muito certas para entender a musiquinha." "Quando você fala musiquinhas, você quer dizer melodias?" "Eu não quero dizer melodias." "Então, o que você quer dizer?" "Ser humanos têm sua própria música deles, correto ou torto?" "Correto", disse Sofia. "Muitas músicas." "E tem vez que quando um ser humano escuta uma música que é do jeito que ele gosta muito, fica todo arrepiado, correto ou torto?" "Correto." "Então, aquela música disse uma coisa para ele, mandou uma mensagem. Eu penso que o ser humano nem sabe muito bem qual é essa mensagem, mas gosta de todo jeito." "É isso mesmo", concordou Sofia. "Mas aí, por causa dessas orelhonas de abano que eu tenho, eu não só escuto a música que os sonhos faz, mas também entende o que quer dizer." "Ah, como assim entende?" perguntou Sofia. "É como ler", explicou o BGA. "É como se falasse comigo numa espécie de língua." "É difícil de acreditar", disse Sofia. "Eu aposto que você também acha difícil acreditar em ser humaninhos verdes que vem voando lá das estrelas." "Claro que não acredito", disse a menina. O BGA olhou-a muito sério. "Você vai me dar uma desculpa?", disse. "Mas eu acho que o ser humano pensa que é muito esperto, mas não é nada. Eles é quase tudo bobalhudo e bocozildo." "Ei, calma aí", disse Sofia. "Os seres humanos têm um problema", continuou o BGA. "Eles não gostam nem um pouco de acreditar em qualquer coisa que eles não tá vendo. Não tá vendo bem na ponta do nariz. Claro que existe ser humaninhos verdes. Eu vejo eles toda hora. Até conversa com eles." Voltou a escrever sem prestar atenção na menina. Sofia, então, aproximou-se para ler o que estava no papel. Eram letras toscas e enormes, escrita com dificuldade. "Aqui está o que ele leu. Este sonho é de como eu salva a minha professora que está assofogando. Eu mergulha no rio de uma ponte muito alta e consegue arrastar a professora até a margem, e aí eu dá nela o beijo da morte." "O beijo de quê?" perguntou Sofia. O BGA parou de escrever e olhou para a menina. "Eu já explicou para você que eu nunca fui em escola nenhuma. Eu faz tudo quanto é erro e não é minha culpa. Eu faz o mais melhor que eu pode. Você é muito espertinha e tudo tudo. Mas não esqueça que você não é exatamente a senhora sabe-tudo. Desculpa, é verdade. Não é muito educado da minha parte ficar corrigindo você da maneira como você escreve. O BGA olhou-a por mais algum tempo. Depois, baixou a cabeça e continuou escrevendo. Fale a verdade, pediu Sofia. Se você soprasse esse sonho dentro do meu quarto, quando eu estivesse dormindo, eu sonharia que eu pulava de uma ponte para salvar a minha professora que estava se afogando num rio? E outras coisas mais, respondeu BGA. Muito mais. Mais do que dá para escrever o sonho todo num papelzinho desse. Não dá. Claro que tem muito mais ainda. O BGA largou o lápis e encostou a orelha no vidro. Escutou atentamente durante cerca de 30 segundos. É isso mesmo, disse fazendo que sim com a cabeça. Esse sonho continua cada vez mais melhor. O final é muito ótimo. Ah, como é que termina? Conta, por favor. Você sonha que amanhã, no outro dia que você salvou a sua professora lá no rio, chega na escola e vê todos os 500 alunos sentados no auditório. E todos os professores também. E a diretora levanta e diz: agora todo mundo da escola vai gritar bem alto: viva a Sofia! Três vezes! Porque ela é muito corajosa e salvou a vida da nossa querida professora de aritmética, Dona Marocas, que tinha sido empurrada da ponte sem querer pela professora de educação física, Dona Otília. Três vivas para Sofia! E todo mundo da escola grita sem parar: viva! Bravo! Parabéns! E depois desse dia, mesmo quando você faz uma confusão danada com os números, os seus triângulos saem todos quadrados, com quatro lados, Dona Maroca dá nota 10 em tudo e ainda escreve muito bem, Sofia, nos seus cadernos e em tudo que você faz. E aí você acorda. Eu gostei desse sonho, disse Sofia. Claro que gostou, disse o BGA. É um mágico míndico. Ah, lambeu a etiqueta e colou-a no vidro. Em geral, eu escrevo mais do que isso nas etiquetas, mas você não para de olhar e isso me deixa nervioso. Ah, eu vou sentar em outro lugar, disse a menina. Não, fique aqui. Olhe bem para o vidro. Eu acho que você consegue ver o sonho. Sofia olhou o vidro bem de perto e não é que viu uma coisa? Era uma forma translúcida do tamanho de um ovo. Tinha um tom verde água muito pálido, brilhante e maravilhoso. Ali estava aquele objeto pequeno, oval, gelatinoso, o mais lindo verde água, pousado no fundo do vidro, muito sossegado, pulsando de modo delicado. Todo ele movendo-se de dentro para fora, como se estivesse respirando. Está se mexendo! Está vivo! Claro que está vivo! O que que ele come? Perguntou a menina. Não precisa comida nenhuma, respondeu BGA. Que crueldade! Tudo que é vivo precisa de algum alimento, até as árvores e plantas. O vento norte está vivo, disse o BGA. Está se mexendo. Toca o seu rosto e suas mãos, mas ninguém dá comida para ele. Sofia ficou calada. Esse gigante extraordinário estava perturbando suas ideias. Parecia confundi-la em direção a um mistério bem além da sua compreensão. Sonho não precisa de nada, continuou o BGA. Se é um sonho bom, fica esperando bem calminho até ser solto e poder cumprir a sua missão. Se é um sonho mau, só quer saber de dar o fora. O BGA levantou-se e foi colocar o vidro no meio dos milhares de outros vidros que ocupavam as estantes. Por favor, posso ver alguns dos outros sonhos? Pediu Sofia. O BGA hesitou. Nunca ninguém viu eles antes, mas pode ser que, afinal de contas, eu deixe você dar uma olhadinha. Pegando a menina em uma das mãos, carregou-a na direção da prateleira. Aqui, deste lado, estão alguns sonhos bons, os mágico-míndicos. Chegue perto, vá ver. Quero mais perto para eu conseguir ver os rótulos, pediu Sofia. Os rótulos só contam um pouquinho. Os sonhos é muito mais comprido. Os rótulos só serve para eu se lembrar do que é. Sofia olhou os rótulos. O primeiro que viu lhe pareceu bem detalhado. Dava volta no vidro e, para lê-lo, teve que ir girando ao redor do vidro. Dizia o seguinte: nesse dia, eu tá lá sentado na sala de aula, aí eu descobre que eu olha bem forte para a professora. Consegue fazer ela dormir. Aí eu olho a ela e olha e até que ela deita a cabeça na mesa lá dela e dorme um sono pesado, até roncar bem alto. Bem nessa hora, o diretor entra na sala e dá o maior grito: Acorda, dona Irene! Que história é essa de dormir no meio da aula? Pode pegar suas coisas e dar o fora. Você tá despedida. Mas aí eu olho para ele bem forte também e o diretor cai no maior sono. E cai mesmo, porque escorrega para o chão como um sorvete derretendo e fica ali, deitado, roncando ainda mais alto que Dona Irene. E nessa história eu escuto a voz da mãe chamando para tomar café. Que sonho engraçado, disse Sofia. É um gargalhinho, explicou o BGA. Faz a pessoa acordar rindo. Por trás do rótulo, Sofia pode ver o sonho bom repousando sossegado no fundo do vidro. Pulsava de modo calmo e era mesmo de um tom verde água e outro, embora talvez fosse um pouco maior. Você usa sonhos diferentes para meninos e meninas? Perguntou ela. Claro, disse BGA. Se eu sopra um sonho de menina na cara de um menino dormindo, pode ser o mágico míndico mais especialico de todos, que ele vai acordar todo bravo e vai dizer que teve um sonho podre, que não serve para nada. Meninos são assim mesmo, disse Sofia. Esta prateleira aqui é toda de sonho de menina, mostrou o BGA. Posso ver um sonho de menino? Pode sim. E o BGA então ergueu-a na prateleira para mostrar outros sonhos. O rótulo de vidro do sonho de menino mais próximo dizia o seguinte: Eu faço sozinho umas botas maravilhosas. Elas é de sucção. E quando eu calça, elas dá para andar pelas paredes da cozinha e até pelo teto. Bom, aí eu tá lá andando de cabeça para baixo pelo teto, quando chega a minha irmã e começa a gritar comigo do jeito que ela faz toda hora. Ela grita: "Que é que você tá fazendo em cima andando pelo teto?" E eu olho para ela lá de cima e começa a rir e falar assim: Eu já disse que você me faz subir pelas paredes. Acorda, olha eu aqui. Ah, acho esse sonho muito bobo, disse Sofia. Garotos não acham. O BGA sorriu ao dizer isso. Esse também é um gargalhinho. Você acha que já chega? Quero ler outro sonho de menino, pediu Sofia. No próximo rótulo estava escrito o seguinte: O telefone começa a tocar e meu pai atende com aquela voz toda séria e metida que ele fala no telefone. Aqui é o senhor Silva. Aí a cara dele fica branca de susto e a voz fica toda esquisita e ele diz: Como assim? Como assim quem é? E ele diz ainda: Sim, senhor, eu entendo perfeitamente, mas com certeza é comigo que o senhor quer falar e não com meu filho, não mesmo. A cara do meu pai parou de ficar branca e está vermelha como um pimentão. E o jeito que ele está cascalhado parece que engoliu uma lagosta inteira com casca e tudo. Até que ele vai e diz: Sim, senhor, certo, senhor, já vou chamá-lo, senhor. E nessa hora ele se vira para eu e fala de um jeito todo sério, assim com muito respeito: Você conhece o presidente dos Estados Unidos? E eu respondo: Não, mas ele já deve ter ouvido falar de mim. E aí fala a beça no telefone e fica dizendo coisas do tipo: Deixa que eu cuido do assunto, senhor presidente, senão o senhor vai ficar desapontado, vai ficar também na maior confusão. Os olhos do meu pai tá quase pulando para fora das órbitas e é bem nessa hora que eu posso ouvir a voz da verdade do meu pai falando: Levanta logo, seu preguiçoso, tá na hora da escola. Ai, menino é um bicho maluco, diz Sofia. Quero ler esse aqui, esse rótulo seguinte. Eu tá tomando um banho, aí eu descobre que eu aperta com toda a força o meu umbílico, acontece uma coisa muito esquisita. E de repente minhas pernas somem e meus braços também. E que aconteceu foi que eu ficou totalmente invisível. Eu tá ali mesmo, só que ninguém pode ver eu, nem eu mesmo. Nessa hora, minha mãe aparece e fala: Cadê esse menino? Agora mesmo ele estava aqui. Cadê esse menino? E ele estava aqui no banheiro. Aposto que ele não se esfregou direito no banho. Aí eu diz: Tô bem aqui. E ela diz: Onde? E eu diz: Aqui. E ela diz: Onde? E eu: Aqui. E ela começa a gritar: Querido, vem até aqui. E quando meu pai aparece, eu tá me ensaboando e que o meu pai vê é só o sabão voando, porque é claro que ele não tá me vendo. E aí ele começa a gritar: Onde é que você meteu o garoto? E eu diz: Aqui. E ele diz: Onde? E eu diz: Aqui. E ele diz: Onde? E eu: Aqui. E ele: O sabonete, o sabonete, o garoto tá voando no ar. Aí eu aperto o meu umbílico e fica visível de novo. Meu pai tá todo agitado e diz: Você é um menino invisível. E eu diz: Agora é que eu vai se divertir de verdade. Nessa hora, eu já acabou o banho e se enxugou e vestiu o roupão e chinelos. E aí eu aperto de novo meu umbílico para ficar invisível. E aí sai da casa e vai passear pelas ruas. Claro que é só eu que tá invisível, mas minhas roupas não. E quando as pessoas ficam vendo um roupão e chinelos passando pelas ruas sem ninguém dentro, fica o maior pânico com todo mundo correndo de lá para cá gritando: Um fantasma, um fantasma! E até uns policiais super fortes saem correndo apavorados. E o melhor de tudo é que quando vê meu professor de álgebra, que se chama Clóvis, saindo de um bar, eu corro atrás dele e grita: Buu! E ele dá um berro de pavor e volta correndo para dentro do bar. Bem nessa hora, eu acorda e fica feliz como um palhacinho, como um passarinho. Ridículo, disse Sofia, mas não resistiu e apertou o próprio umbigo para ver se funcionava do mesmo modo. E nada aconteceu. Sonhos são coisas misteriosas, disse o BGA. Os seres humanos não entende nada de sonhos. Nem os professores mais espertos entendem. Já chega ou quer ver mais? Ah, só esse último aqui, este aqui. E começou a ler o rótulo, que dizia: eu tinha escrevido um livro que era tão bom que quem começava a ler não conseguia parar. Era só ler a primeira linha que a pessoa já ficava presa e não largava o livro enquanto não terminava a última página. Em tudo quanto é cidade, as pessoas andavam pelas ruas lendo o meu livro e esbarrando uma nas outras, porque ninguém olhava por onde ia. Os dentistas tentavam ler e obturar cáries ao mesmo tempo, e os pacientes nem ligavam, porque também ficava lendo sem parar enquanto estavam sentados na cadeira do dentista. Os motoristas queriam ler e dirigir ao mesmo tempo, e os carros iam batendo tudo quanto é coisa. Os médicos operadores de cérebros liam enquanto operavam. Os cérebros dos doentes e os pilotos de avião também liam enquanto pilotava, e ficava tudo tão distraído que ia parar em Timbuktu em vez de Londres. Os jogadores de futebol liam durante os jogos e os corredores corriam a maratona com o nariz enfiado no livro. Todo mundo queria saber o que vai acontecer na próxima página. E quando eu acordava, ainda estava todo animado, porque é o maior escritor do mundo. Em todos os tempos, até que a minha mãe chega e fala: dê uma olhada no seu dever de ontem à noite e vou lhe dizer uma coisa. Sua ortografia está péssima e a pontuação nem se fala. Por hoje chega, disse o IBGE. Tenho uma quantidade infinita, mas meu braço está ficando cansado de segurar você aí em cima. E aqueles lá? Por que que aqueles rótulos são tão pequenos? Aquilo é porque um dia eu pegou tantos sonhos num dia só que eu não dava tempo de escrever muita coisa em cada um. Mas desse jeito eu consegue se lembrar. Posso ver? Pediu a menina. O BGA já estava cansado, mas mesmo assim carregou-a até os vidros em que tinha apontado. Sofia leu os rótulos bem depressa, um depois do outro. O primeiro rótulo dizia: eu subindo o Monte Everest só com meu gatinho. O outro: eu inventa um carro que fez gasolina, usa pasta de dente. Eu consegue acender e apagar a luz quando eu quero, só olhando para ela. O outro: eu é um garotinho de 8 anos, mas tem uma barba comprida e todos os outros meninos morrem de inveja. Mais um sonho. Eu pode pular de tudo quanto é janela e vai caindo devagarinho sem nem se machucar. Em outra garrafa: eu tenho uma abelha de estimação que em vez de zumbi toca rock quando voa. Ah, que eu não entendo, disse Sofia, é como você aprendeu a ler e escrever. Ah, eu estava pensando quanto tempo ia levar para você me fazer essa pergunta. Quando se pensa que você nunca foi à escola, eu acho uma maravilha. Como foi que você aprendeu, afinal? O BGA atravessou a caverna e abriu uma portinha escondidinha na parede. De dentro, tirou um livro, velho, em bem mau estado. Era um livro de um tamanho normal para um ser humano, mas uma mini coisinha para um gigante. Parecia do tamanho de um selo. Uma noite, ele contou, eu estava soprando um sonho por uma janela quando eu vi esse livro aqui na mesa de cabeceira de um garoto. Eu queria muito aquele livro, você entende? mas eu não ia roubar. Eu não faz isso de roubar de jeito nenhum. Então, como foi que você conseguiu o livro? Perguntou a Sofia. Eu pegou emprestado, disse o BGA sorrindo. Eu só por um pouquinho de tempo de nada. Há quanto tempo você está com esse livro? Disse a menina. Eu acho que só uns 80 anos, mais ou menos. Logo, logo eu devolvo. E foi assim que você aprendeu a escrever sozinho. Eu leio esse livro muitas 100 vezes, disse o BGA. E eu continuo lendo e ensinando tudo quanto é palavra nova para eu mesmo. E também aprendo a escrever elas todas. E é a historinha mais delicimaravilinda que se pode imaginar. Sofia pegou o livro na mão do gigante e leu um título em voz alta. Nicholas Nickleby. Escrevido por um tal de Darchilikes, disse o BGA. Quem? Nesse exato momento, ouviu-se o barulho de um tremendo tropel fora da caverna. O que é isso? Assustou-se Sofia. Isso é o gigante tudo galopeando para tudo quanto é canto. Tudo quanto é lado e país do mundo para devorar seres humanos. Apressou-se a enfiar Sofia no bolso do colete e foi até a entrada da caverna empurrar a pedra para o lado. Através do furo da pedra, Sofia pôde ver os 9 gigantes assustadores correndo com toda a velocidade. Para onde é que vocês vão hoje? Perguntou o BGA. Nós tudo vai lá para a Inglaterra e comer carne crua, respondeu enquanto passava correndo. Lá é cheio de ser humano gorducho e macio, feito de queijo branco, e nós tá com vontade de devorar umas crianças inglesas bem tenrinha. Eu sabe onde tem uma escólica cheia de garota e vai pegar um monte para encher minha pança, gritou Mata-Moscas. Eu sabe onde tem um lugar cheio de ser humano menino, gritou Engole-Língua. É só enfiar a mão e pegar um punhado. Menino da Inglaterra é coisa que não tem nada mais gostoso no mundo. Em poucos segundos, os 9 gigantes haviam sumido de vista. O que é que ele quis dizer quando falou em uma escólica de garotas? Perguntou Sofia. Ele está falando de um colégio interno, explicou BGA. Vai devorar um cacho de meninas. Oh, não! E meninos de um colégio de meninos, contou o BGA. Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar aqui parados e deixar que eles façam isso. Temos que detê-los. Nós temos que fazer alguma coisa, sim. Mas não podemos. Não se pode fazer nada, disse o BGA. Nós é completamente inútil. O gigante foi sentar-se então numa pedra perto da entrada da caverna. Tirou Sofia do bolso e colocou-a na pedra do seu lado. Agora não tem perigo. Não tem perigo de você ficar aí até eles voltarem. O sol estava desaparecendo na linha do horizonte e aos poucos a escuridão encobriu a paisagem.